boletim.leg. As últimas notícias do Senado Federal para você.
Indicado ao cargo de ministro do Supremo, diz que não será governo no STF.
Quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição.
Ministro critica condições precárias de trabalho no país. Eu sou o Thiago Medeiros e este é o Boletim.leg. Indicado para o STF, o ministro da Justiça diz que não vai atuar como representante do governo na corte. Sabatina de Flávio Dino na Comissão de Constituição e Justiça está marcada para o dia 13. Repórter Érica Christian.
Após encontro com o vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que vai continuar pedindo apoio à indicação dele para o Supremo Tribunal Federal. Nas conversas, Dino tem ressaltado a atuação como juiz federal por 12 anos e reforçado que não terá nenhum viés político no STF.
Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. Então, para mim, eu não olho se é governo, se é oposição, se é partido A, B ou C. Eu olho para o país, eu olho para a instituição.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, antecipou que vai apresentar o relatório favorável à indicação de Flávio Dino para o Supremo na quarta-feira, dia 6, na Comissão de Constituição e Justiça, para que a sabatina ocorra no dia 13.
Todos também reconhecem publicamente, fizeram declarações de apoio à OAB, à Associação dos Juízes Federais. Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando um relatório com a indicação para a aprovação do nosso sabatinado, que será no próximo dia 13 de dezembro.
O subprocurador-geral Paulo Gonê, indicado para a Procuradoria-Geral da República, também esteve na presidência do Senado e manterá conversas com os demais senadores sobre a sabatina.
Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro defendeu o diálogo com o Congresso Nacional para melhorar as condições de trabalho no país, principalmente a pejotização. Repórter Yara Farias Borges.
O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, defendeu melhoria das condições dos trabalhadores, combate à precarização dos empregos, o que inclui o trabalho análogo ao de escravo, e o aumento do salário. Ao ressaltar que cerca de 1 milhão de pessoas ganham menos que R$ 1.700, ele sugeriu diálogo com o Congresso Nacional e o empresariado.
Alguém sustenta uma família dignamente com R$ 1.700? Evidentemente que não. A luz é a política de valorização do salário mínimo, mas é um processo. Revogaço, canetaço, não esperam isso porque nós sabemos que o diálogo é que pode eventualmente remover obstáculos aqui nesse debate.
Luiz Marinho também falou das fraudes da chamada pejotização, em que empregadores exigem que o empregado crie uma empresa, da formação e qualificação de jovens com ensino técnico, especialmente quando a inteligência artificial pode substituir empregos, e da revisão da reforma trabalhista. O ministro voltará à comissão no início do ano que vem.
A Comissão de Infraestrutura aprovou a prorrogação da isenção do imposto de navegação sobre cargas para as regiões Norte e Nordeste. Já aprovado pela Câmara, o benefício será estendido até 2031. Repórter Luiz Felipe Liazibra.
A Comissão de Infraestrutura aprovou um projeto que prorroga a isenção do imposto da Marinha Mercante sobre cargas e mercadorias que saiam ou tenham como destino os portos localizados nas regiões Norte e Nordeste. A taxa é recolhida pela Receita Federal e incide sobre o valor do frete cobrado das empresas que utilizam os portos nacionais. De acordo com o relatório lido pelo senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, a isenção tributária vai ajudar a Zona Franca de Manaus.
Nós julgamos apropriado que os habitantes e empresas dessa região não sofram o encargo de financiar o Fundo da Marinha Mercante, FMM. A isenção representou alívio principalmente para a Zona Franca de Manaus, que já sofre com as consequências da estagnação da economia brasileira e com o aumento do chamado Custo Brasil, que inclui custos logísticos e tributários.
O projeto será analisado agora pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Outras notícias estão disponíveis em senado.leg.br/rádio.
Você ouviu Boletim.leg. Notícias do Senado Federal.